Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
A gente tem uma novidade muito importante. Dia 18 de julho, o Massa Feministas Podcast completa um ano. Yay! E para agradecer todo mundo que está seguindo a gente, todo mundo que tem acompanhado o trabalho que a gente tem feito, nós vamos fazer sorteio de livros. Então acompanhe a gente e siga as nossas redes sociais para saber como participar.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Hoje a nossa conversa é sobre aquele sentimento que provavelmente você, assim como a gente, tem o tempo todo e que é muito difícil de nomear e é muito difícil aprender a interpretar e a identificar e a lidar com ele. A gente vai falar sobre culpa. E sabendo que a gente vai lidar com esse tema tão pesado e denso, o que é culpa para você, Vani?
Eu penso em culpa como se fosse uma caixinha que a gente carrega no bolso. Você não precisa nem botar a mão no bolso para sentir que ela tá ali. Pensa aí, gente, quantas das suas relações amorosas, familiares, de amizade, profissionais, já foram atropeladas pela culpa? Hoje a gente vai tirar a caixinha do bolso e olhar bem para ela, porque nós nos sentimos culpados por mil coisas, mas nós nem sempre conseguimos definir culpa. Às vezes nós confundimos com vergonha, por exemplo. A Brené Brown, que pesquisa vergonha, vulnerabilidade, coragem, ela diz que culpa e vergonha são emoções de autoavaliação. Mas a vergonha é sobre quem somos e a culpa sobre alguma atitude específica. Então a vergonha seria algo como, eu sou uma pessoa ruim. Enquanto a culpa seria, eu fiz uma coisa ruim.
Pra mim, culpa é tipo aquela história da princesa que tinha que dormir em cima de mil colchões e sentir o carocinho de ervilha embaixo de todos eles. Pra mim, o carocinho de ervilha é a culpa, que não importa a situação, vai estar sempre me cutucando de alguma forma, por mais distante que pareça, sabe?
Eita, não conheço essa referência, mas deu pra entender o sentido.
Ah, se tratando de quando te fala uma história bem escrotinha, mas que ela tinha que ser, tipo, delicada, porque, enfim. E eu acho que o incômodo disso me acompanha desde sempre, seja porque eu tive que ser a criança extremamente responsável e depois adolescente extremamente responsável, e eu deixei de viver momentos para cumprir um tipo de expectativa, então sempre que eu fugia disso, parecia que eu tava fazendo algo muito errado e que várias das minhas atitudes eram muito prejudiciais para qualquer pessoa, principalmente se fosse contra o que as minhas amigas exigiam de mim ou que as pessoas de quem eu gostava de uma forma mais romântica esperavam de mim ou do que meus pais esperavam de mim. Parecia que qualquer decisão que eu tomasse por conta própria seria muito errada.
Eu acho que no caso da sua infância, eu acho que a culpa ainda faz parte da educação que a gente recebe em casa. Você sente isso?
Sim, porque existe todo um protocolo e desde novinha tinha muitas regras que eu tinha que seguir. E eu sempre fui uma criança que se interessava por tudo e aí questionava demais. E eu tive uma família ou um pai que não gostava de ser questionado. Então, toda vez que eu fazia uma pergunta ou que eu discordava de alguma coisa, parecia que eu estava fazendo algo muito criminoso, muito errado. E eu sempre me senti culpada por não concordar com alguma coisa, ou por não querer fazer alguma coisa, ou, enfim, por qualquer tipo de situação que eu via e que eu me sentia incomodada. Mas parecia que eu era um incômodo, porque qualquer coisa que eu manifestasse ia tornar um caos a convivência ou a situação ia ficar pior ainda. Então, por exemplo, eu tive como muitas pessoas, uma educação muito machista. E meu pai detestava que eu brincasse ou, enfim, tivesse muita proximidade com meninos na escola, porque o meu único papel ali era estudar e ser uma mocinha educada, desde pequena. E eu gostava de conversar com os meus amigos, e quando eu questionava sobre isso, além de não ter uma resposta, eu recebia uma cara feia, ou então era repreendida, ou meu pai brigava comigo, ou várias coisas desse tipo, e até para coisas muito mais bobas. Então, quando eu era bem novinha e usava vestido e eu não sentava de pernas cruzadas, isso também era um motivo de repreensão. E aí parecia que tudo que eu estava fazendo era muito errado, e eu não tinha uma resposta de por que aquilo não estava certo, eu só tinha a repreensão e o xingo de, ah, você é malcriada, você não sei o que, você não sei o que lá. E aí acho que tudo isso alimentou um pouco essa coisa de culpa, de coisas que eu fazia ou questionava pareciam incômodas e logo pareciam erradas, sabe?
Eu entendo, e dessa culpa vem um silêncio, uma sensação de inadequação, de não saber qual é o seu lugar, se você pode agir, se você tem poder de decisão, então dói, né?
E aí você cresce com a ideia de que se algo que parece tão simples não pode ter uma resposta, quem dirá quando você entra na adolescência? Quem dirá quando você está na fase adulta? Mas e você, tem alguma memória ou alguma história que te marcou sobre culpa?
Olha, da infância não. Também nem tanto da adolescência. Às vezes eu fico remoendo umas coisas que eu disse, sei lá, em 2011. Mas culpa mesmo eu comecei a sentir com mais força agora na vida adulta. Por exemplo, quando as crises de ansiedade me impedem de fazer alguma coisa, e aí por causa da ansiedade eu acabo deixando alguém na mão. Quando isso acontece, eu realmente sinto como se eu tivesse feito algo muito ruim ou prejudicado quem estava comigo, ainda que a pessoa diga que não foi o caso. E eu venho trabalhando isso na terapia, mas não é fácil escapar desse tribunal em que você mesmo se acusa, julga e se condena.
Eu acho que pra gente que tem que lidar com algumas situações mais agravante, tipo ansiedade, parece que isso se prolifera para todas as outras áreas. E eu gosto que a gente esteja falando sobre isso, porque é uma conversa que a gente já teve em alguns momentos e é uma conversa que a gente quer compartilhar, porque são, acho que de todas as coisas que a gente já falou, é o sentimento talvez que a gente tenha mais dificuldade, e a gente sabe que é mais difícil de se identificar e de lidar. E dessa vez, para ajudar nessa conversa, a gente tem depoimentos. E o primeiro dele é o da Fernanda.
Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda. Eu sou amiga da Vanessa desde a época da faculdade. Nós nos conhecemos cursando História na UF. A culpa sempre esteve presente na minha vida, enquanto sentimento. Mesmo que não com esse nome específico, mesmo que eu não soubesse identificar certinho o que ele era. E com o tempo eu fui aprendendo a lidar com ela, mas ainda sem saber muito bem o que era, digamos assim. E a culpa sempre atrapalhou, de uma certa forma, não só o meu relacionamento com as pessoas, mas o meu relacionamento comigo mesma, a maneira como eu me trato. Sempre foi bem difícil, sempre foi bem penoso, porque a culpa sempre teve uma parcela de poder grande nessa relação. E quando a Vá me pediu para falar um pouco disso, eu não sabia bem por onde começar, não sabia bem o que falar que pudesse acrescentar. E eu pensei em contar um pouquinho como eu descobri a culpa enquanto sentimento. Eu estava num momento bem difícil e eu acabei, não por espontânea vontade, porque eu sou bem chata com isso, mas eu acabei indo fazer terapia e a minha terapeuta me sugeriu a leitura de Crime e Castigo, que basicamente é um livro que fala sobre culpa. E até então eu nunca tinha parado para pensar que aquele sentimento que eu carregava tão pesado comigo, tão duro e que muitas vezes me machucava tanto, pudesse ser culpa, né? Tentava dar outros nomes para ele, tentava ver de outras maneiras, mas nunca tinha botado a perspectiva da culpa. Então, quando eu li, o Crime e Castigo, foi a primeira vez que eu senti que aquele sentimento que eu carregava comigo tinha um nome. E que não era só meu. Que eu não estava errada no mundo e não estava sozinha. Que era uma coisa que acontece e que eu precisava aprender a lidar. Então, a culpa é uma companheira já de muito tempo. A verdade é essa. E ela... Não sei se ela consegue sumir completamente da vida da gente. Eu sou muito... Tenho muita mania de me culpar por coisas que não são minha culpa, sabe? Quando um amigo se afasta ou alguma coisa desse gênero acontece, eu acabo sempre tentando entender a situação, levando por um lado que eu possa me culpar pelo que aconteceu. Eu acho que aprender a lidar com isso é um grande desafio. E a nossa sociedade culpabiliza muito a gente, principalmente as mulheres. Mas a gente vive com a culpa o tempo todo. E a gente tem que primeiro entender um pouco o que é culpa, para você poder entender como você vai lidar com ela na sua vida, como você vai trabalhar com isso, você vai se relacionar com as pessoas, sabe? Chega um momento que você precisa parar e pensar. Porque eu cheguei num momento em que eu tava pedindo desculpa para as pessoas demais. Até a Vanessa foi uma pessoa que virou pra mim e falou: pare de pedir desculpa, porque a culpa do mundo não é sua, sabe? E você às vezes tende a carregar essa culpa pra você. Então a culpa é um sentimento muito forte e ele faz muito mal pra gente, muito, muito mal. Mas é um sentimento que tá presente e que é muito difícil de desvencilhar. E... é uma batalha também, é um pouquinho cada dia que você vai aprendendo com ela, você vai entendendo o que é a culpa mesmo, pra você poder se desvencilhar e pra você poder dar aquela respirada e pensar, não, realmente, não é culpa minha, né? A culpa de tudo do mundo não é minha. Eu tenho minha parcela de culpa nas coisas? Tenho, mas eu tenho que ter uma parcela de culpa que eu aguente carregar. Sabe? Eu não posso carregar um elefante branco nas costas achando que a culpa de tudo é minha, porque os outros não são legais comigo, a culpa é minha, porque eu não consigo um relacionamento, a culpa é minha, porque o mundo vai parecer sempre que a culpa é sua, sabe? Que você não é boa o suficiente. E eu acho que isso que é difícil de lidar, é complicado de aceitar, mas faz parte. E a culpa, ela realmente é um sentimento que tá ali e que é difícil lidar, mas a gente consegue aprender. Então eu espero que, se você sente culpa, se você sente muito culpado por alguma coisa ou acha que a culpa de tudo é sempre sua, que você reveja um pouco isso e pense que esse elefante que a gente carrega da culpa, muitas vezes é, na maioria, na verdade, é mais coisa da nossa cabeça do que realmente é o sentimento em si. Então a gente tem que tentar não dar tanta força pra culpa, porque ela é muito destrutiva e ela pode acabar muito fácil com a gente. Se você cair nessa armadilha de achar que realmente é tudo culpa sua e se culpabilizar, né? Então acho que é isso. Espero que o assunto renda e que a conversa seja bem, bem produtiva. Um beijo, meninas.
Eu gostei muito do depoimento da Fernanda por causa da referência ao Crime e Castigo. Eu não esperava, mas é mesmo uma boa referência. E é o que eu tava falando, culpa não é uma coisa tão óbvia assim. Às vezes você precisa cavar fundo para entender o que é isso que vai minando a sua saúde mental aos poucos. E sobre a questão do pedir desculpa para tudo, eu conheço muita gente assim. Isso me faz pensar muito na diferença entre culpa e responsabilidade. Porque a última coisa que a gente precisa é sentir culpa por uma coisa que está fora do nosso campo de responsabilidade. Tem muita gente que diz, ah, a culpa ensina. Eu acho que não necessariamente. Eu sei que esse é um ponto polêmico, mas não necessariamente. Eu acho que a culpa nos prende ao passado, naquele eu fiz, Já a responsabilidade está bem ancorada no presente e permite enxergar o que nós podemos fazer agora para resolver ou evitar um problema. Ou seja, além de tudo, ajuda a olhar para frente.
Sim, e eu acho também que a responsabilidade está muito mais dentro da nossa alçada do que culpa. Então, por exemplo, eu já tive situações, e eu já falei isso com você também, de amizades tóxicas ou pessoas que me fizeram mal. E aí, falando sobre isso com algumas pessoas, o que eu ouço é que, mas a culpa é sua porque permitiu. Mas não é minha culpa, e eu não permiti. Eu quis cultivar uma relação com alguém, e a responsabilidade do que ela falou, do que ela fez, é dela, não é minha. Eu não tenho controle sobre isso. Então, acho que existe essa diferença também.
Exatamente. Eu vi uma arte no Facebook que eu corri para te mostrar, né? E eu vou postar na descrição do episódio, no site, o podcast delas. E a arte é assim. Tem um círculo que diz, isso é minha responsabilidade. Aí vem, minhas palavras, minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus erros, minhas ideias, as consequências das minhas ações. E tem também um outro círculo que diz, isso não é minha responsabilidade. Aí vem, as ações dos outros, as palavras dos outros, o modo de viver dos outros, as consequências das ações dos outros, os erros dos outros. Mais didático impossível, né?
Sim, exatamente. E eu adorei que você compartilhou isso comigo. E tem uma coisa na fala da Fernanda que eu achei muito interessante. Ela fala que da relação de poder entre a culpa e a gente. E realmente, às vezes parece que a culpa é um ser que tem um poder muito grande, muito maior sobre a gente do que a gente mesmo, do que nós mesmos. E eu acho que essa é a parte mais difícil de você conseguir identificar o que você está sentindo, identificar o porquê você está sentindo e lidar com isso.
A culpa tem muito poder sobre a gente, é impressionante. Tanto que hoje eu comentei com você sobre uma situação envolvendo ansiedade e culpa, e aí você disse que não era culpa minha, mas a culpa continua me dizendo que eu sou dela e ela é minha.
É muito difícil, acho, a gente se livrar dessa... Tem esse reforço com expressões. E é muito difícil a gente se livrar e principalmente cair nesse erro de falar, mas não é culpa sua. Então, talvez em algum momento seja, não sei. Mas é difícil até a gente condicionar que a forma que a gente se expressa pra gente e pra outra pessoa pode reforçar essa ideia. E a gente sabe que, na verdade, essa conversa sobre culpa tem vários pontos que a gente pode discorrer e provavelmente muita coisa que a gente não vai conseguir abordar aqui. Mas a próxima fala que a gente quer compartilhar com vocês é o depoimento do Fernando.
Olá, Vanessa. Olá, Fran. Olá, ouvintes desse maravilhoso podcast. Primeiramente, eu agradeço o convite para participar e espero que eu consiga contribuir à altura. Meu nome é Fernando, eu tenho 29 anos. Eu vou falar um pouquinho do como eu lido com a culpa e do como ela interfere na minha vida. Quando a Vanessa me contatou para falar, ela mencionou algo do que eu falo quase sempre nas redes sociais, algo que eu nomeio de culpa cristã. Decidi então seguir por esse caminho na minha reflexão. O que é a culpa cristã? Bem, é bom começar dizendo que não é algo novo, e que talvez muitas pessoas consigam se identificar, mesmo que seja um pouco com o que eu vou falar, pois de repente elas sentem o mesmo, mas pode ser que elas não nomeiem da mesma forma. Também deixo a ressalva que parto da perspectiva pessoal, que vem da minha experiência como homem e ex-praticante do catolicismo. Por que eu nomeio como culpa cristã e enfatizo o termo cristã? Há alguns motivos. Um deles é porque, reavaliando a minha vida, eu lembro que fiz da religião o centro dela, durante toda a minha adolescência. Outro motivo é porque, quando se nomeia o problema da maneira mais próxima do que acontece, fica mais fácil saber como resolvê-lo. Para mim, pelo menos, é assim. É complicado falar do assunto, pois por envolver, implicitamente ou não, uma crítica moral e costumes cristãos, pode ser ofensivo ou pode ser jogar determinadas mágoas. Minha intenção ao falar exatamente disso não é atacar a pessoalidade de quem segue essa ou aquela orientação cristã, principalmente a católica, mas pensar no amplo dos costumes. Não há como refletir as interferências dos ensinamentos cristãos, criticando e buscando uma cisão, tentando uma mudança de paradigma, sem que isso acabe mexendo diretamente na pessoalidade dos praticantes dessas doutrinas. Porém, repito, não é minha intenção ofender pessoalmente ninguém. 9 anos atrás, depois de alguns problemas com pessoas de dentro da igreja e de problemas internos com minha própria fé, eu acabei saindo dela com aquele sentimento de nunca mais voltar. Eu até cheguei a pisar na igreja outras vezes, ainda vou à igreja outras vezes, mas não sou mais devoto, não sou mais praticante. Na época eu tinha chegado até a ir ao seminário. Quando eu saí, eu estava na casa dos 20 anos. Eu era muito jovem e imaturo. E a minha vivência dentro da igreja, e especificamente dentro do catolicismo, influenciou muito nisso. Muitas pessoas pensam que a igreja católica tende a ser mais aberta, mas na prática isso não confere. É, dependendo de onde a pessoa mora, das diretrizes que determinadas comunidades de bairro seguem, vinda de suas dioceses, o cerco pode ser maior ou menor, mas não há tanta liberdade quanto as pessoas pensam. É uma doutrina religiosa, né? Então o conservadorismo continua sendo o principal mote dela. Eu aprendi muita coisa lá dentro, boas e ruins, mas quando saí e comecei a viver mais livre, digamos assim, eu não sabia me importar, pois até então eu tinha modelo a seguir. De como ser, de como agir, do que falar. Parece um monte de desculpa isso, e não deixa de ser. Como se eu estivesse colocando na vida religiosa toda a culpa. Porém, é como eu disse, eu estou partindo de uma perspectiva inteiramente pessoal, e foi assim que as coisas aconteceram comigo. De fato, eu me senti encaixado em um grupo quando estava na igreja. Fiz ótimos amigos, pessoas com quem tenho contato ainda hoje. Porém, é inegável que nós mudamos, e nós mudamos bastante. É, eu sempre fui uma pessoa extremamente retraída e envergonhada. Estando dentro da igreja, isso se potencializava, porque tinha ensinamento lá que fazia isso se intensificar. Não se trata de que eu acredite que o certo é agir totalmente oposto ao que se prega lá dentro, mas algumas coisas realmente deixam a pessoa tolhida de agir por conta própria. Cria certas amarras, e desses pequenos impedimentos é que vamos começando a criar um excessivo sentimento de culpa por tudo. A culpa é como uma arma e muita gente a usa para controlar, na religião principalmente. Sei que hoje em dia existem pessoas que seguem determinadas religiões e conseguem expandir sua visão de mundo, entender que isso precisa ficar no campo pessoal e não no social, como uma imposição, como se a pessoa precisasse catequizar o mundo inteiro. O colonialismo já acabou, graças a Deus. A culpa, principalmente quando inserida no conjunto dos costumes e da moral cristã, chega a ser impeditiva ao ponto de não permitir o autoconhecimento de si mesmo. Ela consegue canalizar qualquer tentativa disso. Por isso, quando eu saí, eu acabei me sentindo tão perdido e sem saber como agir nessa espécie de mundo novo que se apresentava, um mundo mais amplo e repleto de novas descobertas. Tenho um pouco do medo, sim, mas a culpa no meu caso foi uma das canalizadoras de eu me sentir um estranho em tudo. As pessoas sempre comentavam que eu pedi desculpa para tudo. De uma maneira tão repetitiva que acabou se transformando em vírgula quando eu conversava com as pessoas. Era falar algo e já me desculpar. Isso quando eu conseguia falar. E já não me culpava de antemão por coisas que ainda estavam apenas na minha cabeça. A culpa me atrapalhou demais na vida. Seja na época que eu ainda estava na igreja, ou seja depois, como agora. Eu deixei de estudar em certos locais por conta da opinião da igreja. Eu deixava de sair em certos ambientes por conta da opinião da igreja. Hoje em dia a culpa não aparece tão carregada do tom religioso, mas ela ainda aparece, principalmente pensando em tanta oportunidade que eu deixei passar, e de tanta experiência que eu deixei passar, de tantas coisas que eu deixei de vivenciar por conta disso. Por isso que hoje em dia eu fico sempre atento sobre o que eu estou fazendo com a culpa e o que ela está fazendo comigo, ainda mais se ela me mantém preso no passado. Pode parecer que é uma extrema arrogância e repulsa de tudo que eu vivi na igreja, como se coisas boas e aprendizados não houvesse acontecido, mas o X da questão aqui é que a culpa sempre se sobressai em tudo. Pode parecer também que eu estou fazendo uma campanha para uma extrema libertinagem. Também não é isso. Me afastar desse conjunto de normas pré-estabelecida não me jogou no mundo sem lei. Eu não perdi meu senso crítico. Apenas me permiti ter aprendizados diferentes e passei a olhar com outros olhos a diversidades e multiplicidade das coisas. Ou seja, eu ainda sinto culpa. Mas também tenho pensar nas ações e nas suas consequências. Há sempre a reflexão de que atitudes eu deva ou não tomar. Não é apenas apagá-la com penitência para que venha o perdão, sem pensar o porquê que eu estava com culpa. É uma desconstrução diária que eu preciso fazer. Mas mais do que isso, é uma construção de tantas outras coisas, inclusive de mim mesmo, do entendimento do que me constrói. Afinal, toda essa trajetória, toda essa experiência faz parte da minha vida e, logicamente, me ajuda a enxergar como eu me importo comigo mesmo ou com o mundo e com as pessoas à minha volta. É impossível não sentir culpa, mas atualmente eu busco tentar mais aprender com ela do que deixar que ela domine as minhas ações. Por isso eu posso deixar um conselho é: nunca deixe que a culpa te paralise.
Eu gosto muito de como o Fernando aborda a questão da culpa cristã, porque eu sei que quando a gente fala disso, parece que pega num ponto fraco de muita gente. Mas a verdade é que, como eu já tinha até comentado um pouco por cima com você, eu acho que a culpa cristã não está necessariamente ligada a pessoas que seguem uma religião ou pessoas cristãs, mas na forma que a gente é conduzido, na forma e no que a sociedade se baseia para dar uma base ou um condicionamento para nossa educação e para nosso crescimento. Eu frequentei a igreja católica um tempo quando era muito nova, então sei lá, acho que desde que eu acompanhava minha mãe até uns 12, 13 anos, e eu sempre tive muita dificuldade para seguir uma religião, porque sempre tinha alguma coisa que eu questionava. E de novo eu volto na questão de que questionar coisas me faz sentir muito culpada, porque eu nunca tive respostas para esses questionamentos. Mas estar nesse ambiente me fazia ver muita coisa errada, e aí eu não posso dizer que era culpa do ambiente, mas enfim, eu sei que existem pessoas envolvidas e são todos seres humanos e blá blá blá. Mas eu acho muito difícil você impor regras desde sempre e regras que não podem ser questionadas. Eu acho que isso é um fator muito de muito peso quando a gente fala de culpa. E principalmente porque a culpa cristã envolve comportamento, envolve conhecimento sobre você, sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, sobre seus relacionamentos, sobre a forma que você quer conduzir sua vida. E foi muito difícil para mim saber que eu estava num lugar onde o que eu pensava incomodava. Ou onde pessoas que gostavam de outras pessoas incomodavam. Onde pessoas que tinham um certo tipo de relacionamento estavam erradas simplesmente porque estavam. E que elas tinham que ter culpa, e que elas tinham que se arrepender de coisas que eram parte delas e que era só isso.
Eu queria só chamar a atenção para dois pontos. O primeiro é aquilo que você falou, que a culpa cristã não atinge só quem está, por exemplo, numa igreja, quem segue uma religião. Eu acho que você tem razão, porque a culpa faz parte da organização da sociedade ocidental. Eu vejo isso bem na base. E o outro ponto que você falou sobre o quanto isso afeta no individual, mas eu penso também na comunidade, na coletividade. Na comunidade, seja ela uma igreja, enfim. Eu acho que é uma pressão muito grande, porque ali dentro, teoricamente, todo mundo deveria ser perfeito. E se você desvia um passinho do caminho, você já se sente culpado. Mesmo que ninguém descubra o que você fez supostamente de errado. Já tem aquela sensação de estar sendo vigiado.
Eu quero dar um exemplo que é um spoiler da série Lucifer. Se você não assistiu a quarta temporada, você pode pular alguns segundos ou arriscar ouvir esses spoilers. Mas existe uma das cenas finais da última temporada que tem na Netflix, onde o Lucifer, ele é tomado pela sua forma de demônio e ele não consegue controlar mais. E ele tenta desesperadamente entender o porquê tá acontecendo, o porquê ele não consegue mais voltar à sua forma humana, e ele acha que tem muito a ver com ser aceito pela pessoa que ele ama e ter o amor de alguém. E no final das contas ele percebe que tem mais a ver com se perdoar, e se perdoar pelos pecados dos outros, porque afinal ele carrega essa culpa do que toda a humanidade fez de errado. E aí quando ele fala que ele não consegue se perdoar, mas que ele quer, ele consegue voltar à sua forma humana e, enfim, controlar as suas facetas. O que eu acho uma dinâmica muito interessante, na verdade, a questão de querer se perdoar, mas eu acho mais interessante que não é associado aos erros dele, mas o quanto ele se culpa e carrega os erros dos outros, sabe?
Eu não assisto a série, mas eu acho que foi um ótimo exemplo. Sobre essa questão de carregar o peso dos outros, eu sempre me pergunto o que seria das sociedades ocidentais sem o peso da culpa cristã. E eu acho que aqui, pecado, vigilância mais uma vez, e culpa andam de mãos dadas. O pecado é uma ofensa a Deus, é desobedecer à lei divina, certo? A interiorização dessa ideia de pecado acaba alimentando a culpa, porque significa que você errou contra Deus e contra uma comunidade. E tanto um quanto o outro parecem estar muito dispostos a punir, porque nessa tradição judaico-cristã a culpa é coercitiva, né? E você vigia a si mesmo e vigia o outro. E eu acho que para muita gente isso pode significar que a gente está trabalhando para manter a sociedade em ordem. Mas que ordem se essas coisas nos fazem individualmente e coletivamente infelizes e assustados e em alerta? Ordem a que custo? Quem ganha quando você se sente paralisado pela culpa? Quem perde, eu já sei.
É, eu gosto dessa conversa de vigilância porque eu percebo que muitas vezes as pessoas se sentem com uma liberdade muito grande para te apontar os seus erros. Então, uma coisa que eu sempre acho muito engraçada e que eu sei que em outros tempos me faria muito mal é o quanto as pessoas gostam de falar de pessoas tatuadas ou das minhas tatuagens, por exemplo. E eu lembro que quando eu me mudei aqui para o bairro que eu moro, Bom Retiro, eu sempre conversava com taxistas, enfim, com as pessoas que estavam sempre na rua. E eu lembro de um deles me falar que me perguntar e questionar se eu lia Bíblia, se eu era cristã e não sei o quê, não sei o quê. E em um determinado momento ele disse, porque você está indo contra as leis de Deus e se você fizer mais uma tatuagem, você está errada e você está condenada, porque você vai ter ciência do que você está fazendo de errado. E era uma pessoa que, se bobear, não sabe meu nome, mas ela se sente muito à vontade para dizer o quanto eu sou culpada pelo que eu fiz e pelo que eu faço com o meu corpo e com a minha vida, sabe?
Eu acho que mais complicado ainda do que se sentir à vontade é se sentir no direito de te abordar dessa forma. Eu hoje não tenho religião, mas eu venho de uma família cristã e o que eu percebo é que esse tipo de culpa recai com mais força sobre as mulheres. Parece que a gente dá voltas e voltas e sem conseguir escapar da maldita maçã da tal de Eva. Sobre isso, vamos ouvir mais um depoimento, o depoimento da Juliana.
É, eu acho que a culpa, ela faz parte da nossa sociedade como um todo, né? A gente vive numa sociedade em que é majoritariamente cristã e o cristianismo, ele traz essa questão da culpa muito forte. Eu acho que a religião, o conservadorismo, ele coloca a culpa na gente de uma forma que tem funcionado até como um controle mesmo social. Então, acho que, inevitavelmente, a gente carrega essa questão da culpa. E eu acho também que esse ponto para a mulher, ele é ainda mais forte, né? Porque a gente tem toda a questão do trabalho, da jornada dupla, às vezes tripla, né? Do trabalho não remunerado, então eu acho que essa questão do trabalho impacta, porque a gente tem muito essa função servil quase que colocada na gente como uma função mesmo. Então, nos momentos que você não está servindo ou que você não está sendo útil, a gente sente culpa, a gente sente a culpa do prazer enquanto mulher. E eu acho também que a gente tem que desmistificar isso, né? Eu acho que esse é um tema muito relevante para a gente estar discutindo, ainda mais em um contexto como esse, né? De mulheres e para mulheres, porque eu acho que a culpa é um problema na sociedade como um todo, mas eu entendo que para a mulher esse assunto ele reverbera mais do que em outros contextos, né? Eu acho que particularmente, assim, falando um pouco de experiência mesmo, eu venho de uma família 100% feminina, né? Sou filha de mãe solo, criada por mãe e avó, em que esse contexto da luta e do trabalho, esse um pouco arquétipo da mulher forte, né? Que eu acho que eu nem gosto muito desse termo, porque a gente acaba dizendo que nem todas as mulheres são fortes, né? Mas, enfim, venho desse contexto de muita luta, de sobrevivência, de resistência, né? A violência não
física, mas enfim, social e de gênero, em que essa necessidade de se manter forte e de dar conta do recado, do peso da vida, né? Eu acho que ela sempre foi muito forte. Então, para mim, eu sinto que sim, esse ponto da culpa, ele é um ponto muito, muito relevante para mim, assim, é tema frequente de terapia, né, de análise, porque é isso, né, eu sinto quase como que se a gente, enquanto mulher, enquanto grandes cuidadoras, né, a gente tenha que carregar o peso do mundo nas costas e dar conta e não é possível, né? Na verdade, não é possível porque a gente é ser humano. Então, eu vejo que, particularmente, assim, na minha história de vida, a culpa é um tema recorrente de cuidado mesmo, né? De olhar com carinho, assim, e de ir desconstruindo, pouco a pouco, entendendo que não necessariamente, né, a gente tenha que sentir essa culpa com esse peso todo que a gente coloca.
O depoimento da Juliana é fundamental para a gente lembrar que, quando não está apontando o dedo para a mulher, ela mesma se olha no espelho e aponta. Eu acho que eu não preciso nem lembrar que a mulher é considerada culpada até mesmo em situações em que ela é vítima. Está todo dia no noticiário, nas redes sociais a gente tem exemplos disso. Todo dia, a maioria de nós foi criada para servir, porque esse é o papel que o machismo nos reserva. É se desdobrar em mil, é se frustrar e se condenar diante do que não deu conta de fazer, porque não dá. E é uma exigência que faz com que a sociedade, de modo geral, esqueça que a mulher é humana, que ela não é uma função esposa, não é uma função mãe, não é uma função cuidadora, ela é humana.
Sim, e aí eu acho que, de novo, a culpa anda de mãos dadas com a punição. É sempre a mulher que vai ser punida por alguma coisa, e coisas que vão contra tudo aquilo que te impuseram desde sempre, é sempre um motivo. Parece que quando você é mulher não tem uma resposta certa, não tem uma atitude certa, não tem... Sempre vai ter alguma coisa para provar que você é a culpada por todos os males, que você é a culpada por qualquer coisa que te aconteceu.
Aí depois vem gente dizer, feminismo pra quê?
E parece que a linha de chegada tá sempre cada vez mais distante. Então, você deu conta dos seus filhos sozinha, você podia ter feito mais. Você conquistou uma posição de destaque no trabalho, você podia ter ido mais longe. Você estudou e se formou e se graduou e se pós-graduou, você podia ter ido mais longe. E aí, para isso, você teve que deixar seus filhos com alguém? Ah, então você não foi boa o suficiente. Não estava na sombra de um homem, então você não é mulher o suficiente. Sempre vai ter um porém, sempre vai ter um quê de culpa.
Isso, eu acho que também vale comentar que nós pensamos no tema desse episódio enquanto discutíamos o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E o nosso diário de leitura está lá no medium.com/masfeministas. E eu acho que nós podemos dizer que o mito da beleza é uma forma de controlar pessoas, especialmente mulheres, a partir da difusão de padrões de beleza. E nós percebemos que a propagação do mito da beleza depende de uma relação muito forte entre obediência e culpa. Um bom exemplo disso é a fome, a relação com a comida. A mulher que acha que comeu demais se sente culpada porque a fome é uma concessão social. Eu cheguei a falar disso no episódio sobre gordofobia. Você pode comer, mas dentro de certas condições, em certas quantidades, em certas ocasiões. É só pensar, por exemplo, na mulher que serve a refeição e que acaba comendo por último, ou que come menos porque acha que o marido e os filhos merecem ou precisam mais do que ela. Esse é um exemplo da Naomi Wolf no livro que eu acho certeiro.
Que também pode levar a gente até a situações onde a culpa é tão grande que você come muito e aí você se sente culpada porque você comeu muito e aí você entra num ciclo de compulsão gigante. Ou você sempre pode ver aquela sua amiga que se sente muito culpada depois de comer um doce, ou aquela sua amiga que faz muito exercício físico porque se sentiu muito culpada por comer qualquer coisa, ainda que pareça o básico, o mínimo para sobrevivência. Acho que a fome sempre, a fome e a alimentação sempre são exemplos que se destacam na culpa. que é o que a gente mais consegue associar no nosso dia a dia, sempre a coisa mais rápida, sempre a coisa que está mais acessível. Além de, claro, que se você come muito, você vai ser uma pessoa gorda, e uma pessoa gorda precisa se sentir culpada. Ou se você come muito, você vai ser uma pessoa gorda e você vai perder seu marido, você vai perder suas oportunidades, você vai perder sua vida. Por, enfim.
E eu acho que nesse caso, cabe a gente pensar um pouquinho na responsabilidade para a gente perceber se nas nossas relações nós estamos sendo nocivos com alguém, porque ou a pessoa come sob olhares que julgam ou se sente condenada enquanto come, mesmo que ninguém esteja prestando atenção nela. Então, esse é o momento em que a gente pode pensar em responsabilidade, como aquele comentáriozinho que parece inocente pode afetar alguém. Isso não importa?
Pois é, e por mais que às vezes a gente faça um comentário e depois a gente fale, ah, mas eu tô falando de mim, ah, mas é brincadeira, nunca é só uma brincadeira e nunca é só sobre a gente. Acho que qualquer julgamento que a gente aplica é sempre numa tentativa de se punir, mas de também punir o outro. É sempre como se o que o outro faz também me atingisse, porque eu acho que é tão errado quanto o que eu faço, sabe? Essa relação também, de você vigiar o outro, porque é aquilo que você precisa tentar se vigiar, é aquilo que você considera errado e é aquilo que você não pode repetir de forma alguma.
Que ousadia da fulaninha que tá comendo brigadeiro enquanto eu me privo disso. Bem isso, né?
Como você ousa falar que você é feliz ou que você tá bem, se você tá fazendo tudo que eu considero errado? Se você deveria se sentir tão culpada quanto eu me sinto, sabe? Coisas assim, que ninguém diz com todas essas letras, mas no final das contas, essa é a mensagem. E quando a gente fala sobre o que a gente projeta no outro e o que a gente vigia no outro, porque a gente vigia na gente, acho que o depoimento da Jéssica, que vocês vão ouvir agora, também traz mensagens muito boas sobre isso.
Meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos e essa é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse depoimento, porque é um pouco difícil para mim falar sobre culpa, mas vamos lá. Eu acho que a culpa é um sentimento muito presente na minha vida desde sempre, e eu percebi isso quando eu comecei a fazer terapia, isso já faz uns 2 anos, e desde então eu venho tentando desconstruir isso em mim, tentar encontrar as causas, né, para isso. E eu acho que para mim tudo começa assim no meu passado, no meu background, né? Eu venho de uma família meio desestruturada, né, assim, com pai ausente, né? Então, fui criada só pela minha mãe. E eu acho que isso moldou boa parte da minha relação com a culpa. Porque desde sempre eu sempre tive que ser uma filha muito perfeita, uma filha que não podia errar, não podia falhar. E isso foi meio que incutido pela minha mãe. Eu acho que ela no fim das contas queria que ninguém olhasse para aquela menina que era filha de, enfim, era criada por uma mulher e não tinha um pai presente, e ela não queria que as pessoas olhassem e dissessem que, de alguma forma, eu não estava sendo bem criada e que me faltava um pai. Então, ela me incutiu muito esse sentimento de eu tenho que vencer, eu tenho que ser perfeita. E eu acho que isso moldou muita coisa na minha vida. E aí eu acho que daí que vem alguns sentimentos de culpa que eu tenho, principalmente quando eu erro. Eu sou tradutora. E eu sempre digo que é muito irônico, assim, trabalhar com isso, porque a tradução, ela é uma profissão um pouco diferente de profissões mais, assim, exatas, em que 2 + 2 sempre vai ser 4. Em tradução, às vezes 2 + 2 não é necessariamente 4. E é um campo muito aberto para subjetividade. E isso é uma coisa muito difícil para mim, porque eu gostaria que fosse que 2 + 2 é 4, porque aí eu ia saber exatamente o que eu tenho que fazer para fazer certo e eu não ia me sentir culpada, né? Mas não é o que acontece. E a gente trabalha com feedbacks em tradução e com revisões. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu trabalho com legendagem, e essa empresa me manda o meu arquivo todo corrigido com os comentários do revisor. E quando vem algum comentário que não, nunca é ofensivo, eu acho que eu não posso dizer que fui ofendida por ter errado, sabe? Mas só de ler aquilo eu já fico culpada. E aquilo estraga o meu dia de uma maneira absurda, sabe? Eu fico, meu Deus, eu errei. E aí fica aquele sentimento, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a culpa... E aí tu fica se culpabilizando o tempo inteiro por aquilo. Então eu acho que é muito difícil lidar com isso. Principalmente... em profissões que te exigem a perfeição e que tu sabe que a perfeição não é uma coisa que é atingível, mas a gente quer atingir ela mesmo assim. Então, fica aquele sentimento de culpa que acaba... Hoje eu acho que, assim, eu tenho janelas um pouco menores de culpa, isso é muito bom, isso foi uma coisa que eu consegui trabalhar na terapia, mas antigamente... Eu ficava um dia inteiro, assim, era um dia inteiro mal, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia fazer minhas coisas, e sempre tinha aquela sensação de, nossa, nunca mais essa empresa vai querer trabalhar comigo, e eu acho que, sei lá, dá pra eu estender isso pra outras áreas da minha vida, né, do tipo, ficar culpada porque... você tá desagradando uma outra pessoa, eu também tenho muito isso, assim, e aí não sei até que ponto eu acho que tem a ver com o fato, enfim, de ser mulher e de que no fim das contas a gente acaba sendo criadas para agradar todo mundo e para aceitar tudo de cabeça baixa, então eu acho que tem muito disso também, assim, de aceitar esse tipo de coisa, né, de você se colocar como sujeito da tua vida e dizer, não, eu não vou aceitar isso. E aí, quando tu não aceita isso, vem imediatamente um sentimento de culpa. Por que que eu tô fazendo isso? E por que eu tô fulano está triste por minha causa, meu Deus do céu? Né, que foi uma coisa que eu enfrentei algum tempo atrás em relação à minha mudança, quando eu saí de casa, né, aquela sensação, aquela culpa, uma culpa imensa do que eu tava deixando para trás, das pessoas que eu não tava agradando, sendo que eu não estava me agradando há muito tempo, eu acho, né, o sentimento de culpa me consome tanto que às vezes eu esqueço do que eu quero de mim mesma, então eu acho que esse é o grande impacto da culpa na minha vida. Então foi muito importante poder fazer terapia, poder ter esse privilégio para poder rever algumas atitudes e poder rever no meu passado quantas vezes, né, a culpa me impediu de fazer coisas, quantas vezes eu deixei que a culpa tomasse conta da minha vida, né, ao ponto de tu não saber mais o que tu quer e de tu simplesmente, sei lá, se sentir ansiosa, se sentir mal. Eu acho que ansiedade e culpa estão muito ligados aí, pelo menos no meu caso, assim. E é muito difícil, assim, eu acho que cada dia em que a gente tenta, assim, entender que tem coisas que a gente não pode se, pelas quais a gente não pode se culpar e ser mais gentil. É difícil, mas estamos indo, e é isso. E queria aproveitar e dizer que eu gosto muito do podcast. Foi o primeiro podcast, assim, da vida que eu comecei a escutar. Então, queria parabenizar a Vanessa e a Fran pelo trabalho que elas fazem. E esse tema é muito, muito, muito importante mesmo, assim, pra gente discutir, enfim, que rumos nossa saúde mental anda tomando aí por causa da culpa.
Eu gosto muito quando a Jéssica conta que conta sobre todas as expectativas que outras pessoas, seja família, enfim, depositaram sobre ela. E acho que para mim isso também sempre foi um grande gatilho de culpa. É, eu demorei, e não posso dizer que estou 100% certa, sobre o quanto de expectativas que eu tenho ou quanto de frustrações que eu tenho são ideais que eu projetei em mim ou ideais que outras pessoas, e principalmente famílias e amigos, depositaram em mim. Acho que quando a gente fala de culpa, a gente tem muito a carga do outro, como se a gente estivesse numa corrida e a gente nunca fosse chegar na frente, porque esse na frente não existe, sabe? Mas existe muito a ideia que a gente carrega de que a gente precisa ser o filho perfeito, ou o amigo perfeito, ou o funcionário, ou o estudante perfeito, e que faz tudo muito melhor que os outros, e a gente nem sabe quem são esses outros, a gente não sabe o que esses outros estão fazendo, mas a gente sabe que precisa desesperadamente ser melhor, às vezes em situações que a gente nem quer, às vezes em coisas que pra gente não faz sentido, mas a gente não consegue parar pra pensar e parar pra se desvencilhar disso, porque é muito dolorido.
Sabe, por incrível que pareça, eu demorei pra perceber essa ligação entre perfeccionismo e culpa. Lá no início da conversa eu disse que a última coisa que a gente precisa é sentir culpa por algo que tá fora do nosso campo de responsabilidade. E eu podia ter dito fora do nosso controle, mas eu acho que é aí que tá o problema. Nós achamos que em alguma dimensão nós poderíamos controlar alguma coisa, mudar alguma coisa no passado ou ser perfeito sempre. E é mais fácil pensar nisso, é mais fácil se iludir com isso e se cobrar por isso do que aceitar que sim, nós vamos errar pra caramba nessa vida e vamos gastar uma energia tremenda pra costurar o que foi rasgado.
Sim, e quando a gente fala, acho que de expectativas do outro, parece que é um caminho mais fácil. Então, dói muito quando a gente pensa na gente, quando a gente tenta se colocar como prioridade no sentido de o que eu quero e o que eu acho correto e o que eu gostaria de fazer. É muito mais difícil colocar isso em prática quando parece que a gente já tem uma resposta pronta. Então, os meus pais esperam tal coisa, ou meus pais acham que eu deveria fazer tal coisa, ou os meus amigos disseram que o que eu estou fazendo é errado, ou a pessoa com que eu me relaciono disse que eu deveria fazer isso. Parecem respostas prontas e parece que é esse o caminho que a gente precisa seguir, porque, afinal de contas, são pessoas que, entre aspas, nos amam, que estão dizendo isso pra gente. Mas elas não estão certas, elas não necessariamente estão certas. Essa é a verdade delas, pode ser a verdade para elas. Mas não significa que a gente precisa adotar isso. E acho que sair um pouco desse círculo vicioso é muito... Quebrar isso e romper isso é muito, é tão difícil quanto entender o que é esse um dos sentimentos e uma das coisas que fazem a gente se sentir tão culpada, porque a gente não quer estar ali, a gente não gosta de estar ali. E a gente se sente infeliz. E parece que se sentir infeliz por algo que não é aquilo que a gente quis é um crime, é horrível.
Tem duas coisas aí. Uma é a expectativa inalcançável do outro faz com que a gente se sinta culpado. E a outra é quando dá aquele clique na gente e a gente percebe que precisa se colocar como prioridade. Mas só esse movimento de se colocar como prioridade também gera culpa.
Sim, porque a gente aprende o tempo todo que é errado pensar em você primeiro. Você precisa colocar as pessoas em primeiro lugar. Que você não pode ser egoísta e que é egoísmo pensar em você.
É mais uma vez aquela coisa do se achar no direito, né? Todo mundo tem direito de palpitar na sua vida, mas você não tem o direito de se colocar como prioridade. Tem que seguir as expectativas, tem que ser perfeita.
É, e é tipo, dane-se como você vai fazer isso, mas eu preciso que você faça isso por mim.
O nosso último depoimento é bem ao estilo, aqui tá o meu sentimento de culpa, e agora, o que, que eu faço com isso?
Olá pessoal, aqui é a Domênica Mendes do podcast Perdidos na Estante e também do podcast É Delas, e eu estou aqui para refletir com vocês a respeito de culpa. Ah, a culpa. Quem nunca sentiu culpa, não é mesmo? A culpa, ela é um sentimento totalmente humano, totalmente natural. E mais do que isso, é um sentimento necessário. Mas eu acho que a culpa, ela faz parte daqueles sentimentos que muitas vezes nós relacionamos a algo negativo dentro de uma balancinha de dualidade do que é bom e o que é ruim. E a minha reflexão nesse sentido é convidar vocês a pensarem sobre isso. A gente divide muitas vezes os nossos sentimentos de acordo com o nosso nível de conforto com relação a eles ou como lidamos com eles. É por isso que a felicidade, ela é algo cômodo e a gente associa essa emoção a algo positivo. E a tristeza, a gente costuma associar como algo negativo, porém, em si, elas são simplesmente emoções. Elas são consequências de ações, situações, ponderações. Enfim, elas são sentimentos humanos gerados a partir de situações ou em situações diversas. E como qualquer sentimento, nos falta muitas vezes a habilidade de promover o acolhimento disso. E a culpa, ela é um sentimento assustador. É bastante incômodo. A culpa surge quando a gente se depara com algo que parece errado ou algo negativo, muitas vezes relacionadas às nossas situações pessoais, né? E às nossas projeções também. Então, quando nós cometemos erros, o que também é natural, porém vale aqui um ponto e vírgula a respeito da nossa responsabilidade, nós temos que nos conscientizar com relação a nós mesmos e aos outros, de forma que os nossos erros sejam simplesmente erros e não situações provocadas por nossa irresponsabilidade, ou nosso preconceito, ou a nossa cultura de violência e ódio. E a culpa, ela vem justamente nesse universo onde a gente olha e fala, eu não devia ter feito isso. Ou, nossa, eu magoei aquela pessoa, ou, nossa, eu fiz algo irreversível, ou, muitas vezes, por falta de conhecimento pessoal mesmo, ou até mesmo falta de respeito e amor próprio. E aí, nesse sentido, como é importante a gente perceber que, muitas vezes, essa culpa, quando nós falamos do outro e de nós mesmos, nos falta um pouco de conscientização do que nós somos, o que queremos, o que é real, o que é importante, tanto para a gente quanto para o outro. Então, a culpa, ela serve como uma resposta, ela vai surgir naturalmente dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, enfim. Mas é fundamental que nós a entendamos como algo natural, como uma resposta, talvez, a algo que esteja acontecendo. E dói mexer na culpa, é muito difícil, principalmente se a nossa carga de exigência pessoal e para com o outro for muito grande, ou para com a situação também. Eu penso bastante a respeito da importância de nós nos conhecermos, isso é fundamental. E existem diversas ferramentas que vão permitir esse processo de autoconhecimento, seja ele desde terapia, como processo de meditação, como outros processos e outras ferramentas que você pode disponibilizar a si mesmo e fazer uso. Cada um aí vai ter que descobrir sobre si o que melhor funciona. Mas é interessante ter essa consciência de que autoconhecimento é trabalho, é um trabalho constante, porque parece que cada vez que a gente consegue entender um pouquinho da gente, a gente muda. E sim, é isso mesmo, a gente muda. Nós somos seres vivos, nós mudamos de opiniões, nós aprendemos coisas novas, nós desaprendemos coisas que não fazem mais sentido. E é muito importante para a construção de uma cultura de paz que nós primeiro conheçamos a nós mesmos. É fundamental a gente saber o porquê que a gente está se sentindo culpado, se essa culpa realmente tem uma raiz sólida, ou se ela está sendo gerada a partir de um outro sentimento de incompreensão para com si mesmo ou para com o outro. quantas vezes a gente quer uma coisa e a gente fica frustrado porque a gente não consegue e a gente se sente culpado por se sentir frustrado, ou a gente se sente incapaz e a gente se culpa, ou a gente é muito bruto e muito violento com a gente mesmo. Desde pequenas situações cotidianas, como falar, nossa, que burra que eu sou, nossa, eu não vou conseguir nunca, nossa, eu sou incapaz, e outros atos de violência que acabam depois gerando esses sentimentos mesmo de dualidade, incapacidade e de culpa por a gente maltratar tanto a gente mesmo, sabe? Então a minha reflexão aqui é sobre a necessidade da culpa. É um sentimento necessário, com toda certeza, mas o que eu vim de verdade é convidá-los a refletir sobre isso, a aceitar essa nossa humanidade, que é maravilhosa e nos permite sermos em nossa totalidade, desenvolver o nosso potencial enquanto ser vivo, enquanto um ser consciente, sapiente. E é necessário que nós acolhamos todos os nossos sentimentos, mesmo esses sentimentos que nós consideramos negativos, como a culpa. Eu não sei o que te faz se sentir culpado ou culpada, mas eu sei que se você analisar em profundidade essa culpa, você com certeza vai descobrir o que ela é, o que a causou. E se você olhar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de carinho e atenção, e parar de lutar contra ela e também parar de alimentá-la com mais violência e com mais ódio e com mais rejeição, você vai conseguir aprender com ela. E numa nova situação, você vai escolher coisas diferentes e aí você não vai mais senti-la. Porque se você muda a atitude diante da situação, se você tem uma maior consciência, você promove coisas novas, resultados novos. Então é isso. Eu também me sinto culpada por várias coisas e eu percebo que muita dessas coisas está relacionada a uma fantasia que eu crio de exigência de mim mesma. E o dia que eu percebo isso, quando eu parei de lutar tanto contra a culpa e eu comecei a olhar um pouco de frente para ela e falei, vem cá, culpa, deixa eu te abraçar porque você é minha, sou eu que estou te criando, por assim dizer, de fato estou, né? Eu percebi que a culpa, ela era uma consequência de outras situações. E aí, olhando para a situação, hoje eu consigo escolher coisas diferentes com maior consciência e aprender no processo. E eu tenho plena ciência que isso é só um começo e que não importa quantos anos eu viver, eu vou continuar sempre aprendendo, eu vou continuar sempre olhando. E não tem problema nenhum nisso, porque a vida está aí para a gente aprender, para a gente viver e para a gente se construir melhor e transformar o mundo em algo melhor. Ou o mundo pode ser você, pode ser as pessoas que você ama, pode ser a sua casa, os seus familiares, os seus amigos, a pessoa com que você está, ou pode ser literalmente o mundo mesmo. Falta coletividade, falta amor próprio, falta amor coletivo, mas a gente consegue transformar o ódio em paz com toda certeza, só a gente se esforçar e a gente perceber que sim, nós temos capacidade disso. Então é por isso que eu vim aqui falar para você. Você tem todo o direito de sentir culpa, mas não deixa a culpa te dominar, tá bom? Ela é um sentimento criado por você, então aprenda com ela. Ela tá aí para isso mesmo. Desejo o melhor para você. Fique bem. Fique segura, fique seguro. Um beijo.
Tem um livro / TED Talk que eu gosto muito, que é da médica paliativa Ana Cláudia Quintana Arantes. O livro se chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu gosto muito de como ela conta a história desses pacientes que são negligenciados muitas vezes por outros médicos. E eu gosto de como eles, olhando para trás, conseguem ver a vida que eles levaram de uma outra forma. Então, muitos, quando falam de arrependimento, falam do tempo que gastaram se dedicando para coisas que não faziam sentido, ou quanto tempo eles perderam no trabalho em vez de fazer coisas que eles gostavam. Eu acho que isso é uma reflexão importante, e a gente sempre associa quando fala de final da vida, ou quando a gente ver uma situação muito trágica, mas não necessariamente precisa ser assim. Então, ainda é muito difícil eu colocar aqui exemplos reais de situações onde eu me sinto culpada, Mas, por exemplo, eu não conseguiria falar sobre trabalho, que é uma coisa que eu já conversei com a Vani, porque o fato de eu não ter uma carreira definida ou de ainda não saber o que eu quero fazer pro resto da minha vida faz eu me sentir muito mal. Isso é uma culpa muito grande que eu carrego, porque parece que todo mundo já tá muito bem alinhado, e eu não. E eu sei que não é assim, no final das contas. Eu sei o quanto eu me negligencio e o quanto eu coloco falas de outras pessoas acima de mim. E o quanto, às vezes, que eu tentei fazer coisas por mim, como, por exemplo, quando eu tentei fazer direito e eu comecei o curso de direito, eu me sentia muito culpada porque eu tinha amigas que diziam que era um curso de pessoas muito ruins e que eu não deveria fazer isso, que eu estava completamente errada. Mas foi uma experiência boa, foi uma tentativa boa e foi algo importante para eu entender quem eu era, em que momento eu estava. Então, para mim, falar de culpa ainda é associar muito a expectativas e ainda é me desapegar muito do que as pessoas esperam de mim. Toda vez que eu vou para terapia e eu recebo questionamentos da minha psicóloga de quem são outros, o que esses outros estão fazendo, aonde você acha que você precisa chegar e por que você acha que está concorrendo com elas ou competindo com elas, são coisas que eu não sei responder, mas envolvem sentimentos de culpa muito grande, que parece que eu deveria estar no lugar que eu não estou. Quando a gente para para pensar, é muito mais difícil abandonar essas ideias e pensar que não, eu deveria estar em qualquer lugar onde eu quisesse tentar estar, não onde dizem que eu deveria. Mas são ideias muito complexas. Eu acho que é um processo um pouco doloroso, de uma experiência muito dolorosa. Eu acho que são pensamentos, às vezes, soltos, que a gente precisa compartilhar para poder desconstruir, para poder desapegar e para poder todo mundo crescer junto. Hashtag desabafei agora.
Percebi. Eu acho que a proposta aqui hoje era tirar do bolso essa caixinha da culpa. E talvez você aí esteja precisando fazer isso. Então fica aqui o incentivo. Mas não aquele incentivo do tipo, ah, deixa disso, culpa é bobagem. Sinceramente, isso não me ajuda em nada. Só falta me fazer sentir culpa por me sentir culpada. E eu sei que não tem fórmula mágica, mas eu gosto muito da ideia que a Domênica apresentou no depoimento dela. Eu também acho que investir no autoconhecimento é uma forma de começar a lidar com a culpa. Mas eu queria lembrar também que, pelos depoimentos, a gente também percebe que a culpa se articula com várias pressões sociais, com machismo, com medo, com ansiedade, com baixa estima, com busca pela perfeição. Então, a culpa não é um bloco isolado. Então, me parece que, para lidar com ela, também nós também precisamos confrontar esses outros obstáculos, que são problemas coletivos que afetam cada indivíduo de uma maneira. E assim, quem sabe, aos poucos, a gente construir uma sociedade que não use a culpa como forma de controle.
E não é, a ideia não é uma conversa para ter respostas e nem um guia passo a passo de como lidar com a culpa. Mas acho que é importante que a gente comece a falar e que a gente comece a entender todos os outros processos envolvidos, como você disse. Não é um sentimento que está isolado, não é uma coisa que não tem ligação com mais nada. E acho que essa é a parte mais difícil, entender que todo esse sentimento de culpa está muito ligado com vários processos, com várias fases da vida, com várias construções e momentos do seu crescimento, momentos do seu cotidiano. É importante a gente saber que existem formas de começar a falar sobre e formas de lidar com isso, e que é bom que a gente entenda que cada um vai ter sua forma que funciona melhor e que não existe uma receita pronta, mas que quanto mais a gente se dispõe a se questionar e a desfazer esses nós e essas amarras, talvez fique menos difícil, até em algum momento se tornar mais fácil.
E como duas pessoas que estão exatamente nesse processo, nessa tentativa, ninguém veio aqui com o discurso pronto do deixa disso.
É, ninguém, aquele ninguém solta a mão de ninguém, acho que cabe muito. É sempre bom saber que em algum momento, em algum lugar, você tem companhias que não vão te dar essas receitas de bolo. Mas que você, quando alguém te falar que te entende, você realmente vai saber que entende, sabe? Quando a gente começou a pensar nesse programa, eu acabei colocando no meu Instagram aquelas caixinhas de mensagens de vamos falar sobre culpa. E algumas pessoas falaram um pouco brincando, mas eu sei que tinha esse fundo sério de culpa por sentir culpa. Culpa por não sentir vontade de sair, não sentir vontade de fazer alguma coisa. Culpa por ter medo de falar ou por não conseguir falar o que pensa. E eu acho que isso tem um peso considerável no nosso dia a dia, em como a gente se relaciona, em como a gente se relaciona com outras pessoas e com a gente mesmo. E eu não acho que seja algo para se ignorar. Entendo que em alguns momentos vão ser muito, é muito difícil que a gente esteja preparado para lidar com isso, mas é importante que a gente tenha esse nível de consideração para se olhar e saber que existem coisas que a gente precisa fazer pela gente mesmo. Os ouvintes do Más Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o cupom FEMINISTAS.
Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos maisfempodcast e no Instagram maisfeministaspodcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br/maisfeministaspodcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.